Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que no seu primeiro romance publicado, não escrito, a gente vai falar sobre isso. Ela já conseguiu um destaque no cenário, foi finalista do Prêmio São Paulo. O romance é o Apague a Luz Se For Chorar, que saiu pelo selo Alfaguara, do Grupo Companhia das Letras. Então, eu recebo aqui hoje Fabiane Guimarães. Seja muito bem-vinda, Fabi.
Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês.
Fabi, começando aqui com a nossa pergunta tradicional, quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras que lá atrás primeiro te fizeram se apaixonar pela leitura.
Essa pergunta ela é sempre complexa para mim, porque toda vez que me perguntam isso, eu esqueço de muita gente. E eu tento fazer jus a todo mundo, mas enfim. Eu comecei a ler muito nova, né? Era criança ainda. Eu considero que eu tenho referências de antes, referência de agora e referências que estão amadurecendo, né, para o futuro. Lá, quando eu comecei a escrever, eu lia muito livros policiais, eu lia muito Agatha Christie, eu lia muita coisa infanto-juvenil também, né, pela idade. Então, eu li Harry Potter, a J.K. Rowling foi a grande decepção amorosa da minha vida, né, com os recentes comportamentos dela, porque eu amava Harry Potter, lia muito... Olha, tá vendo? Já tô esquecendo. Mas depois, assim, sempre foi nessa pegada, assim, de literatura mais juvenil e literatura policial, que eram os meus dois gêneros favoritos. Depois eu fui ler mais, conhecer mais de literatura brasileira, né? Então, daí o Guimarães Rosa teve uma importância fundamental para mim, porque ele me mostrou que era possível escrever de onde eu vinha, porque eu sou do sertão também, né? Do sertão goiano. E eu achava muito interessante... O Grande Sertão Veredas foi assim, eu levei 3 meses para ler, mas foi uma mudança assim, de paradigma na minha vida. Assim. Eu vi o que era possível fazer com literatura. E daí para frente eu fui lendo outras coisas. A Isabel Allende foi uma referência. É uma escritora americana que eu gosto muito, a Jennifer Egan. Uma autora policial, Fred Vargas. Enfim, hoje... Alguns autores que me influenciam particularmente, né? Kazuo Ishiguro, gosto muito dele, do trabalho dele. Eu gosto muito de autoras contemporâneas. Sempre gostei, assim, de literatura brasileira contemporânea. Então, lá atrás, a Adriana Lisboa, a Andrea Del Fuego, a Socorro Acioli, todas essas pessoas ajudaram a formar quem eu sou, né? A Carol Ben-Simon, o Daniel Galera... Todos esses autores que estão aí na literatura contemporânea, né, mas tem um pouquinho mais de tempo de estrada, eles contribuíram para me formar enquanto autora, cada um do seu jeito. E é muito engraçado, porque hoje eu encontro essas pessoas, né, e eu fico, caramba!
Você citou aí a Andrea Del Fuego e a Carol Ben-Simon. Eu entrevistei as duas recentemente também. E vocês três têm Cecílias, né? Seus últimos livros.
Exatamente, as três têm Cecílias. É engraçado, porque eu acabei de voltar da Flip, né? Então, quem está ouvindo esse podcast saiba que ele foi gravado logo depois da Flip. Eu acabei de voltar da Flip e eu encontrei a Andrea Del Fuego lá pela primeira vez, a Carol Ben-Simon também. Então, foi um momento muito emocionante, assim. Já tinha falado para as duas de como o trabalho delas foi importante para mim, né?
E aí, durante esse percurso, tu também se interessou por escrita muito nova, né? Inclusive, você tem uma história de escrever em papelão, como é que é isso?
Então, é porque eu não... minha família não era uma família de leitores, né? Sou de Formosa, Goiás, interior de Goiás. Meu pai e minha mãe são comerciantes. E eles tinham um mercadinho, né? Tem até hoje. Estão querendo fechar, mas não fecharam ainda. E... eu vivia brincando, assim, no depósito, né, desse mercadinho, que tinham várias caixas de papelão e tudo mais. E lá tinha uma espécie de papelão enorme, assim, que eles usavam para cobrir o fundo das caixas de papelão, assim. Na verdade, eles colocavam em cima dos pallets. Enfim, para não entrar a umidade e tudo mais nas mercadorias. E eu gostava daquele papelão enorme, porque, assim, não é que eu não tivesse cadernos na minha casa. Eu tinha, obviamente, minha mãe sempre viu que eu era meio doidinha assim, me dava os caderninhos e tudo mais, Mas é porque eu achei a ideia de escrever num papelão muito interessante, porque me parecia assim alguma coisa assim maior, né? Era tipo enorme assim. E não sei, a estrutura um pouco mais rígida, né, para uma criança é melhor de você fazer a força ali para escrever. Então eu escrevi a minha primeira historinha ali, a primeira que eu me lembro, né? Eu tenho essa memória vívida de pegando uma caneta Bic lá e escrevendo assim essa história nesse pedaço de papelão. E eu vi aquilo como se fosse meio que um pergaminho, sabe? Uma coisa assim meio antiga. Acho que também porque o papelão tem essa aparência meio envelhecida. Então, assistia muito filme, lia muito livro. Então, eu falava assim: ah, uma coisa que eu vou deixar para a posteridade, minha historinha. E aí teve essa história assim que eu me lembro.
Você falou que é de Formosa, né? Que, aliás, é um nome muito bacana para a cidade. E aí você se mudou para Brasília, né? Para faculdade. E como foi isso, assim? Você foi morar sozinha lá? Como que isso aconteceu?
Ah, eu brinco que a minha mãe expulsou, me expulsou de casa, né? Eu não queria ir de jeito nenhum na época. Eu gostava muito de Formosa, de morar lá, e eu tinha um namorado lá. E aí minha mãe me botou dentro do carro e falou: não, você tem que ir, que aqui você não tem futuro e não sei o quê. E aí Formosa era uma cidade bem menor do que hoje, cresceu muito. E aí ela me colocou dentro do carro, eu fui morar com a minha irmã, que já morava lá em Brasília, teve esse movimento assim lá. E eu cheguei aqui com 17 anos e estou aqui até hoje, né? Tenho 31. Não pretendo sair daqui, pelo menos não por enquanto, assim. E estou aqui, mas eu sempre volto para Formosa, não com a frequência que a minha mãe gostaria, né? Que meu pai gostaria, mas eu falo para eles: olha, a culpa é de vocês que me mandou para o mundo.
E aí, tu foi estudar jornalismo, é isso?
Sim, eu fiz jornalismo na UNB.
E já foi por conta da escrita, assim?
Totalmente. Sempre soube que eu queria ser escritora, mas aquele papo, né? Vai morrer de fome, não sei o quê, eu tinha que fazer alguma coisa da vida. E aí eu escolhi jornalismo por causa da escrita. E é engraçado, porque eu me lembro que no ano que eu entrei na faculdade em 2009, foi quando eu tinha 18 anos já. No ano que eu entrei na faculdade, né, que eu passei no vestibular, foi também o ano que eu publiquei meu primeiro conto. E eu me lembro que a gente tinha uma disciplina chamada Oficina de Texto, em que o professor Luiz Martins, grande beijo para o Luiz Martins, esse professor era um professor que gostava muito de literatura, inclusive é escritor, escreve poesias, e ele dava essa disciplina, e foi a primeira disciplina que eu escolhi na universidade, porque eu sabia que ele tinha uma vibe assim mais de literatura, não era uma oficina de texto jornalística, era uma oficina de texto literário. E eu lembro de mostrar esse conto para ele, e fiquei até com vergonha, que eu lembro que na época ele fez quase todo mundo da sala ler o conto, e eu fiquei, nossa. Mas enfim, toda a minha trajetória na universidade foi marcada pelo interesse pela literatura, e todo mundo sabia disso, assim, não era algo que eu escondia de nenhum dos meus professores.
Mas você chegou a trabalhar na área como jornalista?
Sim, eu trabalhei por 6 anos, acho que foi 6 anos como jornalista em redação mesmo. Era repórter, fui repórter de esportes, fui repórter de não, economia não, de política. Fiz várias coisas assim, até que o um dia eu resolvi abandonar e eu abandonei um pouco antes de lançar o Apaguei o Isso Foi Chorar, assim. Eu já tinha percebido que aquilo ali não era para mim, mas eu aprendi muito também com o jornalismo. Eu aprendi a escutar as pessoas, né? E isso me ajudou na escrita de diálogos, assim, e eu aprendi também a ouvir histórias, e muitas dessas histórias, enfim, eu roubei, né, para transformar em ficção.
Faz parte. E aí, tu abandonou para se dedicar integralmente à literatura, né? À escrita?
Integralmente, não. Hoje a escrita ela ocupa uma parte considerável do meu tempo, mas eu não recebo muito dinheiro por isso ainda.
Ainda, boa.
Quando eu saí do jornalismo, eu fui trabalhar com comunicação, né? Porque, enfim, a faculdade de jornalismo ela te dá uma série de coisas que você pode fazer. E aí eu fui trabalhar com comunicação. Eu trabalhei em uma agência da ONU aqui em Brasília. Foi um trabalho, uma experiência bem interessante. Fiquei 3 anos lá. Trabalhei no UPA, que é a Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva. E depois desses 3 anos, né, em 2019, eu decidi dar outra mudança de vida. E aí eu saí para ser freelancer, né? E hoje eu trabalho por conta própria, eu faço várias coisas, tradução, produção de conteúdo, faço leitura crítica, faço uma série de coisas que, enfim, vão ajudando a completar o orçamento, né? Já que, infelizmente, ainda não é possível viver de literatura, mas eu espero que um dia seja possível.
Mas então, como eu falei no começo, O Apague a Luz, Se For Chorar, foi teu primeiro romance publicado, né? Mas, como já estive falando, não foi teu primeiro romance escrito. Aliás, não foi o primeiro e nem foi o segundo também, né? E nem o terceiro. Então, fala um pouco dessa tua trajetória pré-publicação.
Então, eu acho que talvez o Apagar a Luz tenha sido o quinto, que eu terminei. Como eu comecei a escrever desde cedo, né, e desde criança, aí é aquela coisa, você começa escrevendo contos, né, pelo menos para mim foi essa a trajetória. Comecei escrevendo contos, mas desde lá pequenininha era meu sonho escrever um livro, né, e eu visualizava um romance. Eu escrevi várias coisas nesse período, assim, na adolescência foi meu ápice. Que aí eu escrevi, 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 não terminava, a maioria das coisas que eu começava não terminava. Até que quando eu cheguei ali nos 19 anos, né, eu falei, não, eu tenho que levar isso aqui a sério. Se eu quero ser escritora, eu preciso desenvolver isso, né, escrever meu romance, porque como é que eu vou apresentar uma coisa que eu não tenho, né? Então, eu comecei a escrever vários projetos de livros. Eu me lembro que teve um livro que eu escrevi nessa época que eu gosto muito. Cheguei a colocar ele na Amazon uma vez, mas tirei, porque eu fiquei com vergonha. Chama A Tristeza dos Outros. É meio que uma história de amor, assim. Era um livro que eu escrevi ali com 20 anos de idade, né? Não acho que ele seja de todo ruim, mas ele também não é bom. E, enfim, eu procurei a editora para esse livro, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que eu completei, que eu falei, olha, esse aqui tá bom. Aí eu procurei a editora, procurei, procurei, procurei. Teve até uma que leu e gostou, mas, assim, não achava de jeito nenhum. Então, eu engavetei ele e falei, não vai rolar com esse livro, melhor escrever outro. E fui escrevendo, escrevendo, escrevendo várias histórias aí. Felizmente, muitas delas nunca virão à luz, assim, eu espero que não. Porque eu não sou aquele tipo de escritora que acha que tudo que escreve tem que publicar, sabe? Na verdade, não. Não porque eu ache ruim, quer dizer, a maioria é ruim mesmo, mas tem algumas coisas que são muito, sei lá, particulares de um momento, né? Enquanto eu produzia, né, o Apague a Luz, ele foi escrito nesse período ali, entre os 20 e poucos anos, acho que eu tinha 24, 25 anos, que foi o momento que eu estava ali produzindo, assim. Foi um momento muito fértil, escrevi várias coisas. Mas depois que eu escrevi o Apague a Luz, ele também não foi não foi para o topo da fila de procurar editoras, né? Eu deixei ele na gaveta, por muito tempo eu esqueci que ele estava lá, odiei ele. Mas de vez em quando eu pegava e falava. Olha, esse livro aqui até que é bom e tal. Ah, deixa pra lá, quero escrever coisa nova. Eu ganhei uma bolsa do Ministério da Cultura, um prêmio, na verdade, em 2018, com outro romance que eu tenho, que é um romance histórico, chamado Rio que Corta a Vida. E eu pensei, ah, talvez esse seja o romance que vai ser minha estreia, né? E é até engraçado, porque quando eu fui conversar, né, com a Luara, que é a editora da Alfaguara, que me publicou, eu falei dos dois livros para ela, mas enfim, o que ela mais se interessou foi o Apague a Luz, Se For Chorar. O livro estava bem redondinho, já tinha mexido muito nele, eu passei anos trabalhando nele. Só que era aquela coisa, né? Eu trabalhava nele, aí eu largava para escrever outra coisa, depois voltava. Eu tive também uma novela que eu publiquei na internet, na revista Asmina, em 2016, acho. E acho que foi essa novela que virou a chave para mim. De que eu ia conseguir eventualmente chegar numa editora, porque eu tinha muito baixa autoestima, assim, sei lá. Eu achava que eu nunca ia conseguir ser escritora, que eu nunca ia achar, sabe? E acabou rolando. E foi, assim, com o livro que eu menos esperava, assim. Se fosse para chutar naquela época, acho que eu não teria chutado que seria o Apague a Luz.
E esse outro romance, tu tem ideia de publicar, assim, tem intenção de publicar?
Por enquanto, não. Eu quero, talvez, no futuro publicá-lo, mas eu acho que ele tem que ser mexido muito, sabe? Tem muita coisinha para resolver. Mas eu gosto dele. Não está entre a fileira dos que eu absolutamente descartei.
Então, você falou da novela que você publicou na revista digital, Asmina. Para quem quiser procurar, inclusive, é Azmina, tudo junto, né? Que é o Pequenas Esposas, e que saiu de forma seriada, né? Cada semana, um capítulo. Fiquei muito curioso com isso, assim. Você escreveu todo e foi publicando cada semana um capítulo? Era uma obra meio aberta? Como é que foi isso?
Não, o que acontece é que eu já tinha escrito acho que umas 30 páginas, foi porque eu estava escrevendo este romance, como eu te disse, eu fazia vários romances, né, um atrás do outro, construí uma gaveta bem comprida. E aí eu tinha essa minha amiga, que é uma jornalista chamada Nana Queiroz, uma das fundadoras da revista As Minas. E na época ela estava assim, Fabi, eu queria trazer um projeto literário para a revista, assim. Já estava com uma audiência legal, ela falou, eu queria publicar um folhetim, igual aquele de antigamente e tal. Você não tem nada aí, não, na sua gaveta? Que ela já sabia que eu escrevia e tal. Já tinha publicado, a essa altura já tinha publicado muita coisa, assim, conto, essas coisas. E aí eu falei, poxa, Nana, eu tenho, pior que eu tenho essa história aqui. E casou de ser uma história, assim, com o perfil da revista, né? Que é uma revista feminista. E a história era uma história de um casamento infantil, narrado pelo ponto de vista da criança, né? Que é obrigada a se casar. É bem pesado, assim, a história. E aí ela falou, beleza, então vamos ver no que dá. A gente lança os primeiros capítulos e vamos acompanhando. Então era toda sexta-feira sair um capítulo da história. E foi muito legal, porque, assim, eu já tinha escrito metade e eu estava meio desanimada com a história. Então, quando saiu e as pessoas começaram a ver, me deu um gás, assim. Então, eu lembro que eu fiquei super empolgada, porque, né, mesmo que fossem poucos leitores, eram leitores e nunca ninguém tinha lido nada meu. E é engraçado, porque aparece, de vez em quando, algumas pessoas que leram esse trabalho, assim, e que ficaram comigo acompanhando, porque queria ver meu livro e tudo mais. As pessoas começaram a acompanhar, aí foi aumentando o número de pessoas acompanhando e tudo mais. Aí chegou num ponto que eu tive que escrever, assim, igual novela da Globo mesmo, sabe? Na semana, escrever o capítulo da semana. O que facilitou bastante é que é uma novela curta, né? E eu já tinha tudo mais ou menos esquematizado na minha cabeça, assim. Então, eu já sabia o que ia acontecer, era só sentar e escrever.
Isso me deixa muito curioso, porque justamente você falou das novelas da Globo, né? Eu fico pensando muito quando você está escrevendo uma obra que ainda está em aberto e você começa a ter repercussão, o quanto isso pode te influenciar. Aqueles comentários, a curiosidade das pessoas, de repente alguém formulando ali, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou desejando, né, eu quero que aconteça isso, aquilo. Como não se deixar influenciar, se é que é possível, né, ou teve alguma influência, como foi esse processo de receber esse feedback com a obra ainda em aberto?
Então, até que não teve tanto, aconteceu de ter alguns comentários mesmo, assim, de pessoas falando, nossa, eu achava que a Maria, a personagem chamava Maria Vicentina, né? Nossa, eu fiquei com medo da Maria ter acontecido isso com ela e tal. Algumas reclamações nesse sentido, de ir para um lado da narrativa que eles não esperavam. Mas o que eu mais recebia na época, na verdade, era pedidos de, por favor, dá um alívio para Maria, sabe? Tipo, faz a Maria ser feliz, assim. Porque as pessoas tinham muita raiva, né? Do antagonista, né? Do, entre aspas, vilão da história. Que era o cara com quem elas casavam. Que é um cara nojento, absurdo. As pessoas tinham muito nojo e raiva desse cara. E queriam que eu desse um fim para ele, né? Então, rolava isso, assim. Acho que o capítulo final me influenciou um pouco nesse sentido de dar esse fechamento que as pessoas meio que esperavam, sabe? Mas não foi uma coisa que eu mudei. Era uma coisa que, na verdade, já tava planejado, assim. Eu não matei o cara, ele fica vivo, mas eu já tinha planejado ali que a Maria sairia ali daquela situação que ela tava vivendo, assim.
Então, agora, entrando no Apagar a Luz Se For Chorar, antes da gente falar da história, né, do enredo e tal, eu quero falar da capa, né? Porque é uma capa meio diferente, assim, uma capa que não nos dá muita informação, uma capa meio subjetiva. Como foi que você chegou nessa capa?
Eu amei a capa, na verdade. É até engraçado porque quando foi o processo de fazer capa, eu não cheguei a falar isso para a editora, mas eu pensava que eu não queria um cachorro. A história, enfim, tem bichos, tem animais, tem cachorros, mas eu pensei, não queria um cachorro, que eu acho que seria literal demais. E é engraçado porque agora saiu a capa da edição polonesa, né? O livro saiu em e-book lá na Polônia. E o que eles fizeram? Colocaram um cachorro na capa. Mas nesse caso eu até entendo, é uma outra proposta e tudo mais. Mas no caso do Apagar a Luz Se For Chorar, eles mandaram para essa artista chamada Júlia Mazagão, que é uma designer. Ela leu o livro, ela gostou muito do livro. E ela foi atrás de referências, né? E ela encontrou essa pintura, que é do Marcelo, ai, me fugiu o sobrenome dele agora, que é um artista mesmo, ela usou e fez essa capa, que eu gostei muito, assim, desde o começo, falei, caramba, é isso que eu queria. Porque, na verdade, se você reparar bem, a capa é uma representação do Cerrado, Você vê que os galhos que estão ali estão pegando fogo. Pelo menos essa é a minha interpretação. Eu achei muito condizente com de onde vem o livro, né? É um livro do Cerrado e a capa meio que representa isso. E eu gostei muito porque eu amo essas capas assim visualmente bonitas. E com o meu segundo livro, que vai sair ano que vem, eu pedi que fosse a mesma artista. Nem sempre dá certo, né? Por uma questão de agendas e tudo mais. Mas deu certo e ela que fez a segunda também. E ficou meio que numa identidade visual parecida, então eu gostei muito. Inclusive, a pintura também é uma pintura do mesmo artista na capa do segundo livro. Eu achei muito legal.
Massa. E você falou que a capa tem a ver com de onde o livro vem, né? Tanto com onde ele se passa, quanto com as tuas origens, né? E quando tu foi indicada ao Prêmio São Paulo, eu te vi falando disso, né? Que ficava feliz também por estar representando a literatura no Centro-Oeste, que tem muita coisa legal aí. Qual é o, enfim, a tua reflexão sobre isso, digamos assim? Qual o impacto de ver a literatura daí tendo mais reconhecimento também?
Ah, eu fico muito feliz e muito, assim, é um dos maiores orgulhos que eu tenho, porque desde que eu, como eu te falei, eu escrevo desde criança, né, e leio muito, assim, autores brasileiros. Só que, assim, uma coisa que sempre me perturbava na literatura brasileira contemporânea é que ela sempre se passava no Rio, São Paulo, no máximo ali um Porto Alegre, né? Tô falando aí da literatura realmente contemporânea ali, a partir dos anos 2000. E eu pensava, cara, queria que tivesse um livro que se passasse em Brasília. Eu acho que se tivessem, naquela época, né, mais livros ali, que se passassem pelo menos no Centro-Oeste, eu teria mais inspiração, né? Então, teve um momento da minha vida que eu tive que pegar, parar e refletir. Olha, se não tem quase ninguém escrevendo daqui, sobre aqui, então eu preciso fazer isso. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que eu inaugurei nada disso. Inclusive, a gente tem autores que são daqui do Centro-Oeste, que são maravilhosos, né? O próprio André de Leones, que tem uma carreira admirável. Acho que o Flávio Carneiro também é goiano. A gente tem a Maria José Silveira, que pouca gente sabe, mas é goiana. A gente tem a Pauline Torte, agora comigo, que publicou Erva Brava, né? Livro de contos. Então, tem sim muita gente boa aqui, sabe? Então, é um orgulho e, assim, eu falo para todo mundo que eu não tenho o menor interesse em ir para São Paulo, nem para o Rio, porque eu sou muito feliz, sabe, aqui em Brasília. Mesmo que isso me custe, sei lá, algumas oportunidades profissionais, que eu sei que lá tem mais, mas eu sou muito feliz aqui e eu adoro representar, assim, minha gente.
Aliás, no Apaga a Luz, eu acho que eu descobri que o Parque da Cidade aí de Brasília é Parque da Cidade mesmo, é o nome do parque, não é isso? Eu fiquei, poxa, é isso então? Porque eu cresci ouvindo Eduardo e Mônica e eu achava que o Parque da Cidade era um parque qualquer, sabe? Ah, o parque, aquele Parque da Cidade, sabe? Eu ficava, como assim? Brasília, tem um parque na cidade?
Sim, na verdade, o nome do parque, eu preciso até pesquisar, mas eu tenho quase certeza que o nome do parque é Parque da Cidade Sara Kubitschek, né? Que é em homenagem à esposa do Kubitschek. Mas não pegou. Hoje todo mundo fala Parque da Cidade, assim. Então, é realmente conhecido como Parque da Cidade, chamado de Parque da Cidade, e é algo engraçado, assim. Você é o primeiro que me comenta sobre isso.
Talvez eu ouvi muito essa música quando era mais jovem.
Não, é. Legião Urbana é uma das maiores referências de Brasília, né? E foi minha referência também, né? Então, é muito legal isso. Ó, acabei de pesquisar aqui, é isso mesmo. O nome do parque é Parque da Cidade Sara Kubitschek. Só que todo mundo fala Parque da Cidade. Porque existe um hospital chamado Sara Kubitschek. Então as pessoas falam, é o Parque da Cidade e o Sara.
Ah, faz sentido. Então, elucidou esse mistério para mim. Então, no Apague a Luz, acho que a primeira coisa que chama a atenção é a estrutura, né? Porque tem duas histórias que se passam mais ou menos em paralelo. A gente não sabe exatamente em que tempo cada uma está passando, né? Mas são duas histórias que estão correndo, cada uma no local. A primeira história, Marcos, é a primeira, né? A primeira que aparece, né? Mas, gente, enfim, é a da Cecília, né? Que a gente falou no começo, que ela narra em primeira pessoa. E a segunda do João, que é narrado em terceira pessoa. E durante muito tempo no livro, né, vamos colocar assim, a gente não sabe bem que relação essas histórias têm, né? Como foi que tu chegou nessa estrutura? Por que uma em primeira pessoa e outra em terceira? Enfim, como surgiu esse esqueleto do livro?
Então, quando o livro me surgiu, ele surgiu primeiro pela Cecília. Então, você não está de todo errado quando você fala que é a primeira história, porque eu enxergo assim, eu enxergo a história dela como a primeira mesmo, até porque foi a primeira que veio. Primeira, mas não principal. Me surgiu primeiro a história dela, todo o arco narrativo da vida dela, toda a surpresinha que ela tem, sabe? Tipo, tudo que acontece na Cecília veio primeiro. E aí, depois que me surgiu isso, me veio a reflexão de que eu precisava, né, ali. É porque é muito difícil falar desse livro sem dar
É
spoiler.
verdade.
Mas eu precisava ali, pela situação que a Cecília está vivendo, né? A Cecília é uma personagem que perdeu o pai e a mãe, e que os dois morreram ao mesmo tempo, e ela acha que eles podem ter sido assassinados, e ela começa a investigar. E aí me surgiu a ideia, né, de fazer esse outro personagem que estaria ali de alguma forma relacionado com a história dela. Só que a estrutura eu optei por ser assim, e meio que deixar o leitor no escuro. Justamente por causa do meu background em histórias policiais que eu te falei, eu tenho um enorme apreço por histórias de suspense. Na verdade, eu tinha mais, né? Hoje eu nem leio tanto assim. Quando eu encontro uma boa história de suspense ou de romance policial, eu adoro assim, mas eu lia mais no passado. E aí eu resolvi construir esse suspense, porque o Apagando Se For Chorar é um suspense, a estrutura dele é toda construída para ser assim. Desde o começo foi muito automático, na verdade, a escolha da Cecília em primeira pessoa e do João em terceira pessoa. Eu digo que foi automático, assim, porque eu não refleti muito bem sobre isso, assim, não pensei, ah, essa vai ser em primeira pessoa porque eu quero fazer isso e esse em terceiro porque eu quero fazer isso. Não, eu só pensei que naquele momento a Cecília seria em primeira porque é uma voz mais fácil, né? Digamos assim, não mais fácil, mas seria uma voz que já estava escrita na minha cabeça. E o João não. O João, eu precisaria escrever de outra forma, né? Eu precisaria escrever ele com outro olhar. E aí eu optei pela terceira pessoa no caso dele. Isso mudou muito pouco. Na verdade, o Apagar Se For Chorar tem uma estrutura que mudou muito pouco. Ele já veio desde o primeiro momento. É claro que mudaram várias coisas no livro, desde o primeiro rascunho, mas desde o primeiro rascunho, sim, eu até tenho ele guardado em algum lugar aqui em casa. Ele tá com essa estrutura. Um, dois, né?
E você falou da influência policial. Ambas as histórias têm um quê de policial desde o início, né? A Cecília investigando a morte dos pais, imaginando que possa ter acontecido um crime ali, e o João, ele se mete ali num jogo ali meio criminoso também para conseguir dinheiro para o tratamento do filho que tem paralisia cerebral, né? Você, como você disse, é um suspense, né? Mas você traz essa carga do policial, né? Isso foi algo que foi planejado desde o início? Como foi?
Lembra que eu te contei que eu estava na época escrevendo várias coisas diferentes?
Sim.
Foi um momento de experimentação mesmo, que inclusive é o que eu recomendo a muitos autores que não tenham pressa em publicar, que primeiro façam experimentações, né? Porque às vezes você está escrevendo um negócio que você nem gosta de escrever. Eu fui fazendo um exercício de experimentação que era, eu queria muito escrever um suspense, um romance policial, mas eu queria fazer isso do meu jeito. Me incomodava um pouco nesses livros de suspense, de romance policial. Ainda me incomoda quando eles não têm nenhuma história além de morreu alguém, aí vai lá o detetive, enfim, até a solução do mistério, você não tem muito ali da carga dramática, você não entende muito, você não entra na cabeça dos personagens, né? Aquela coisa meio tipo evidência, ligar isso e tudo mais. E eu queria fazer um romance policial, um suspense, mas que tivesse um pouco desse drama, né? Eu queria trazer um pouco do drama da morte para dentro do suspense. Essa era a minha intenção desde o começo. E é muito engraçado, porque aí o livro saiu, graças a Deus foi muito bem recebido, e as perspectivas que eu recebi por ele são as mais diversas. Desde quem leu e falou, não, é um suspense mesmo, você fica ali eletrizado, você não para de ler, desde a quem falou, não, acho que não é suspense, não, acho que é um drama. E, enfim, eu até fiz brincadeiras, fiz memes com isso, porque era, as pessoas chegavam a brigar, a discutir, sabe? Olha, não, não é suspense sim. Mas é, a minha ideia era fazer um suspense.
Outra coisa que também me chama a atenção é que os protagonistas, eles não são personagens, como vou colocar isso, que são necessariamente fáceis de gostar. A Cecília, a gente não sabe bem se ela está com o juiz muito certo, se ela não está meio insana, e ela tem uma relação lá com o personagem que aparece, que ela começa a acusá-lo, assim, meio sem provas, e você fica meio, pô, essa mulher tá viajando. E o João é um sujeito meio duro, meio difícil, e que não esconde... Assim, ele ama o filho, mas ao mesmo tempo ele não esconde o desgosto que ele tem com a situação do filho, que, como eu disse, né, tem paralisia cerebral. Então, eu acho sempre um risco, né, quando você constrói protagonistas que são algo antipáticos, assim, algo que você não necessariamente se identifica, você não quer ser aquelas pessoas, né? Esse foi um risco calculado, como foi?
Simplesmente eu amo fazer personagens assim. Eu amo tanto ler personagens assim quanto escrevê-los, porque eu acho que todo mundo é meio antipático. Ninguém é 100% bonzinho, né? Todo mundo tem um lado de sombra e todo mundo tem um lado de luz. Então, o que eu quis trazer com esses dois personagens é isso. A Cecília é muito chata, muito paranoica. E eu não tenho nenhum problema em falar, ela é chata mesmo. Eu escrevi ela para ser chata, assim. E o João também é um, perdão da palavra, né, um escroto. Eu gosto muito de construir personagens assim, porque eu acho que quando a gente constrói personagens assim, a gente se aproxima um pouco mais da verdadeira humanidade, né? Que é humano mesmo, com as fragilidades. Tanto é que os dois personagens, embora eles sejam ali totalmente cheios de defeitos, né, totalmente te bebendo das ideias, você acaba se envolvendo com eles, né?
Sim.
Eu conheço pessoas que... A Cecília é até mais gostável, digamos assim, porque, enfim, tem toda a situação da morte dos pais dela, então as pessoas meio que... Algumas ficam muito solidárias à Cecília. Já o João, não. As pessoas querem muito odiar ele, sabe? E acabam não odiando. Eu conheci pessoas que me falaram, cara, desde o primeiro capítulo do João, eu jurei que ia odiar ele, mas eu não odiei, assim, no final do livro eu não odeio o João, isso é uma droga. Eu falei, é uma droga por quê, sabe? É bom, é legal você odiar os personagens também, assim como é legal amá-los, sabe? Fazer os dois, fazer você odiar e depois amar, pra mim, como escritora, me agrada muito, assim. Todos os meus personagens vão ser assim, então, quem não tá familiarizado com o meu trabalho... No futuro vai perceber que eu gosto de fazer anti-heróis.
Uhum. Engraçado, porque eu simpatizei de início mais com o João mesmo. Talvez pela condição do filho, né? E saber que ele tá lutando pelo filho, ainda que ele, enfim, não seja exatamente o pai do ano, mas ele tá ali perseguindo uma melhora pro filho. Então talvez isso tenha feito com que eu simpatizasse com ele de início, assim.
Não, ele é meu personagem favorito também, só acrescentando que
massa.
Eu falo que hoje meu personagem favorito é o João. Eu não gosto da Cecília, até porque a Cecília tem muito da Fabi de 25 anos, né? Que era a Fabi que escreveu esse livro. Eu falo, e aí teve uma situação engraçada, que eu participei de um clube do livro, e que eu falei, pô, Cecília é chata e tudo mais. E aí uma pessoa veio defender a Cecília. Mas assim, defender ardorosamente. Aí uma menina falou assim, a Cecília não é chata, ela está vivendo o luto dela. E eu falei, tá bom, a Cecília não é chata. Foi muito engraçado isso.
Os dois protagonistas, eles têm algo em comum, que é a profissão, né? São ambos veterinários. O João tem uma tarefa ingrata, né? De sacrificar os animais, os zoonoses e tal. E tu descreve com alguma minúcia, assim, às vezes, né? Algumas coisas da veterinária. Tu fez alguma pesquisa sobre isso? Como foi?
Fiz, na verdade, a ideia de colocar o João ali naquele lugar, né, o centro de zoonoses, partiu de quando eu fiz uma reportagem, eu trabalhava no jornal, sobre as estruturas que estavam caindo aos pedaços, precisava de uma reforma. Aí eu fui fazer essa reportagem e andei ali dentro do complexo, visitei os canis, e, enfim, aquela visita ficou muito marcada na minha cabeça. E quando eu fui escrever o João, que eu já sabia que ele ia ser um veterinário, eu decidi escrever o ali, trabalhando ali naquele lugar, sacrificando os bichinhos. Hoje o Centro de Zoonoses de Brasília não sacrifica mais. É importante dizer isso, assim, na época e no período que o livro se passa, sacrifica. Eu precisava realmente de detalhes. E eu tenho um primo que é veterinário e ele, por acaso, conhecia um rapaz que trabalhava no Centro de Zoonoses justamente fazendo esse sacrifício, né? E foi esse rapaz Infelizmente, não me lembro do nome dele, não sei se ele chegou a ver o Apagar a Luz Foi Chorar, mas foi ele que me ajudou mesmo com todos os detalhes técnicos, assim, ele que me instruiu.
E os pais da Cecília são dois velhinhos, né? Que ela nasceu quando eles já tinham uma idade mais avançada. No momento ali que o livro se passa, eles já estavam bastante idade. Antes de morrer, né? Começa, na verdade, com eles mortos, mas enfim. Eles têm uma linguagem mais poética, né? Se destacam dos outros personagens por causa disso, né? Ambos têm uma linguagem um pouco mais poética. De onde veio isso, assim? Por que fazer com que eles tivessem essa fala diferente dos outros?
Veio justamente dessa minha ideia, né, de trazer um pouco mais de humanidade e carinho. Acho que a palavra seria essa. Teve até um leitor que, uma influência de literatura, que definiu o livro como um suspense carinhoso. E eu concordo, é muito isso, assim. Eu queria trazer um pouco mais de poesia para a história, mesmo em se tratando de uma história que é um suspense, que tem morte, que tem crime. Ela também tem poesia, e essa era a minha ideia. E eu acho que os personagens que trazem isso são Raul e a Margarete. Não que eles sejam sem defeitos,
Sim.
não é isso. Pelo contrário, na verdade, né? Ao longo da narrativa, tem gente que odeia muito, né, os pais da Cecília, que no final, assim, odeia muito os dois. Mas a minha ideia era que eles fossem, que eles trouxessem essa poesia, esse drama, essa reflexão que eu queria.
Um outro personagem importante é o Caio, que é um irmão secreto da Cecília, né? Um irmão que ela não conhecia, que aparece. E que também tem uma história muito muito particular. Ele é gay, e isso em algum ponto também a gente vê que foi relevante, né, para a formação dele, para a história dele, tudo que aconteceu. Como foi trazer essa questão também da homofobia para essa história?
É muito engraçado porque as pessoas me dizem, falam, ah, muito legal você trazer isso e tudo mais. E foi muito natural para mim, né? Todas as minhas histórias, eu sempre tento trazer personagens de todos os jeitos possíveis. E o Caio, ele já me surgiu assim. E eu acho que, inclusive, é uma autocrítica que eu faço neste romance em particular, que eu acho que não explorei como eu podia ter explorado, assim. Apesar de ser um personagem muito relevante e muito importante, eu poderia ter contado mais a história dele, que inclusive é divertidíssima, assim, o futuro dele, né?
Sim.
Enfim, eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas enfim. Sei lá, eu gosto muito de trazer essas questões nos meus livros. Meu marido até fala que eu sou uma pessoa de polêmicas, que eu amo botar um tema polêmico. Mas não é isso, é só que são as coisas que me interessam, sabe? São as experiências que me interessam. Eu me interesso por experiências de vida que são muito difíceis às vezes, mas que são diferentes, até às vezes da minha experiência, sabe? Outros pontos de vista. Então, eu convivi muito com muitas pessoas gays, LGBTI, e que me contaram as situações que elas viviam. Eu vi muito isso acontecer, porque eu venho de um interior, né? Um lugar muito machista, muito racista, muito homofóbico. Ver essas coisas acontecendo e não escrever sobre elas, para mim é quase meio que impossível, sabe? Não é que eu escreva para balançar uma bandeira, sabe? Eu não vejo a literatura como um espaço assim. É só uma coisa que eu escrevo sobre o que eu observo, geralmente. Se eu vejo essas experiências assim, essas situações, eu não consigo não escrever, não incluir e tudo mais. Faz parte do meu jeito mesmo de escrever.
Aliás, você falando disso, eu quero fazer um parênteses aqui fora do livro, porque eu literalmente acabei de ver uma postagem que tu fez sobre um aplicativo, né, que transforma suas fotos em desenhos, e esse aplicativo meio que apagou os teus traços mais negros, né? E você é uma pessoa claramente miscigenada, e aí você expôs isso, né? E eu fico pensando assim, se isso, o quão isso é relevante assim para ti mesmo, das tuas próprias origens e como isso também impacta na tua literatura, né?
É muito relevante, é algo que eu comecei a refletir mais tarde, assim, depois dos 20 e poucos anos. É uma coisa que faz muita diferença, porque significa ancestralidade, né? Investigar as próprias raízes. Obviamente, eu jamais vou falar que eu sou uma mulher negra, porque eu não sou. Eu me identifico, inclusive, como uma mulher branca, porque eu nunca vivi nenhuma situação que seja comparável a uma situação de racismo na minha vida. Mas eu tenho, sim, ascendência negra, meu cabelo é crespo e tudo mais, cacheado, na verdade. Isso é muito importante para mim a partir do momento em que eu trabalhei muito tempo com pessoas que lutam ali na questão racial e elas me abriram os olhos para muita coisa, muita coisa. E aí entra nisso que a gente estava falando, né? Embora não seja meu lugar de fala, né, meu ponto de vista, eu gosto muito de trazer esse ponto de vista, de escrever sobre isso, de escrever sobre essas pessoas, sabe? Porque eu acho que não dá para a gente ficar só na narrativa do homem branco de meia idade que vive no Sudeste. Então a gente tem que sair um pouco e ver a diversidade, né, das nossas pessoas para muito além dos nossos personagens. E esse negócio da inteligência artificial foi muito engraçado observar mesmo, sabe? Porque obviamente que eu tenho traços de milhares de lugares, como todo brasileiro tem, né? Todo mundo é meio misturado. Só que achei muito curioso que os traços que tenham sido apagados, né, sejam justamente aqueles traços que me remetem à minha herança africana. Afinaram meu nariz, meio que alisaram meu cabelo. E aí eu fiquei, nossa, gente, como assim, sabe? Me colocaram como uma mulher branca, eles tentaram me aproximar muito de uma mulher branca, e quando eles não conseguiram, né, eles tentaram puxar ali para uma espanhola, e depois tentaram meter até um asiático no meio, assim. Eles ficaram meio confusos, assim, com o meu rosto, que é meio diferente.
Voltando agora para o livro, você falou até de que gostaria de ter falado mais do Caio, né? Ter dado mais informações e tal. Mas isso é algo que eu fico reflexivo aqui, porque é um suspense, né? Um suspense, ele tem esse desafio muito particular de não dar muitas informações, mas ao mesmo tempo você tem que construir a história, construir o personagem, construir as relações entre eles. Então você tem que dar informação suficiente para o leitor para que ele consiga imergir na história e consiga se conectar com aqueles personagens, mas não dar tanta informação para que você não entregue o que vai acontecer no fim, né? Como que é esse desafio, assim, particular de escrever suspense? Você faz com muito planejamento, assim, ou ainda consegue fazer de maneira intuitiva? Como é esse processo para ti?
Então, tudo que eu escrevo tem um pouquinho de suspense e eu acho que eu nunca vou deixar de não ter, porque foi a minha escola de formação de escrita de suspense. Para mim é muito natural, eu realmente não acho difícil, na verdade eu acho gostoso. Tanto é que numa pegada se for chorar, as pessoas reclamam muito assim, você me enganou. É uma das coisas que eu mais escuto, na verdade. Poxa, você me enganou direitinho. Eu falei que bom, eu fiz meu trabalho bem, né? Que o objetivo realmente ali é fazer o leitor ir por várias teorias e caminhos. Isso, para mim, é algo que é uma vantagem, do ponto de vista de que eu sou uma pessoa que escreve muito sobre várias coisas, não necessariamente um crime, mas eu acho que essa coisa de conduzir a história de forma a pegar o leitor pela mão e levar ele, né, a uma força de trama mesmo, né, uma narrativa, eu gosto muito disso. Para mim, é, como eu disse, é muito natural. Acho que é porque eu li muito e eu escrevi muito histórias nesse sentido. Eu não me vejo menos literária por fazer isso, sabe? Eu até acho que a literatura brasileira precisa mais disso. Estava até falando numa mesa que eu participei na Flip com a Carol Ben-Simon, que a gente conversou sobre isso, assim, porque o Diorama, que é o livro recente dela, é meio que um romance policial. E eu gostei muito do livro, falei para ela e tal. Esse é o meu tipo de literatura, sabe? Eu nunca, com algumas exceções, é claro, eu gosto daquela literatura que ela te conduz para algum lugar. Eu não gosto de livros que não me levam para lugar nenhum, que não contam nenhuma história, sabe? Às vezes parece, e eu digo isso não só na nossa literatura, na literatura estrangeira também, que as pessoas fazem escrevem uns livros meio que uma masturbação ali escrita, sabe? Só para poder se exibir, né? Só para mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu escrevo bem. Mas não está contando nada. E eu acho que literatura, para mim, é uma literatura que te faz o romance, né? A ficção. Eu gosto daquelas histórias que não necessariamente precisa ter um cadáver, uma morte, um crime, uma investigação. Mas eu acho que é aquela literatura que traz alguma coisa, sabe? Traz uma história, tem um arco narrativo. Eu gosto muito disso.
Eu concordo muito com o que tu tá falando. E não só na literatura, eu acho que em outras formas de arte também. Parece que tem artistas que fazem a obra tão para si que você não é convidado para ver, sabe? Você é um intruso. Por acaso você tá ali.
Não tem nada de errado, a pessoa pode sim fazer ali a sua história, só que assim, é isso, né? Tipo, vai publicar.
E tu falou que a recepção ao Apagar a Luz foi muito boa, né? Teve muito sucesso, como disse, né? Foi indicado ao Prêmio São Paulo. Como foi lidar com essa repercussão? Assim, foi algo que tu te surpreendeu de alguma forma? Como tem sido agora? E qual o impacto disso, né? Porque agora, como você disse, você foi para Flip, participou de mesas e tudo mais, né? Assim, entrou no outro universo como escritora, né? Como tem sido isso?
Eu não esperava, me surpreendi muito mesmo. Além do Prêmio São Paulo, ele foi finalista do Prêmio Candango, que foi outra conquista para mim também. É, realmente, eu não esperava. Eu não esperava porque eu nunca me enxerguei como um tipo de autora de prêmios, assim, que ganha prêmio, né, digamos assim. Então, eu nunca me iludi. Eu nunca pensei assim, ah, esses caras não vão prestar atenção em mim e tudo mais. Nunca me enxerguei assim. E o fato das pessoas terem me colocado lá, terem me indicado, né, me deixaram assim muito feliz, um pouco ansiosa também, né? Porque tem novo romance vindo aí, eu não sei como vai ser e tudo mais, medo de decepcionar, né, as pessoas que enfim gostaram. Mas eu acho que acima de tudo, muito mais do que esses reconhecimentos, do que livros vendidos e tudo mais, até porque não é, as pessoas acham que é fazer sucesso significa ter 10 mil exemplares vendidos. Estou bem longe disso, tá? Mas enfim. Muito mais disso tudo, eu acho que o que mais mudou para mim foi ter leitores. Eu nunca tive muitos leitores, eu sempre escrevi, mas é a primeira vez que eu tenho leitores. E isso me deixa encantada, porque agora, toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu penso, poxa, não estou mais escrevendo para o silêncio, né? Não estou mais escrevendo para o vazio, na verdade, que é o que eu fazia antes. Só escrevi e botava na gaveta. Agora eu estou escrevendo para alguém, para várias pessoas que eu não conheço. E feedback de leitor para mim é um dos maiores reconhecimentos. Quando eles vêm, me mandam mensagem, falam: Nossa, gostei muito do seu livro, já quero ler o próximo. Isso para mim é o maior reconhecimento de todos.
Como você também falou, né? A gente está gravando isso aqui assim que acabou a Flip, basicamente. E você estava lá. Fala um pouco dessa experiência na Flip, como foi?
Ah, foi muito incrível. Foi apenas minha segunda Flip, na verdade. A primeira foi quando eu entreguei meu livro para a editora, né? Eu fui na Flip de 2019 para conseguir uma editora para o meu livro. E aí, na segunda Flip que eu já vou como autora, né? Não convidada da edição, obviamente, mas enfim, participei de encontros, conheci pessoas pessoalmente. E foi incrível para me enxergar mesmo, porque, como eu disse, eu estou aqui em Brasília, às vezes eu fico um pouco longe, né? Então, eu não participo muito das coisas assim, e estar lá, conversar com as pessoas, tomar cerveja com as pessoas, foi incrível assim. Eu senti que eu tô me tornando a pessoa que eu quero ser.
Ah, que massa, que massa. Já que tu falou que foi pra primeira Felipe para conseguir uma editora, fiquei curioso agora, como foi isso, assim? Como foi essa trajetória para conseguir a editora e publicar?
Então, é porque, como eu disse, eu estou procurando editora desde os 20 anos de idade, né? Então era sempre aquela coisa: manda e-mail, pede para alguém te indicar, e manda e-mail, e conversa, e nunca dava retorno. E aí o Rafael Montes, que é um grande amigo meu, que é da Companhia das Letras, inclusive editado pela Luara, ele me deu um ultimato, digamos assim. Porque ele sempre me chamava para ir para a Flip. Porque ele falava assim, Fabi, a Flip é o melhor lugar para conhecer as pessoas. E é mesmo porque lá você tem milhares de pessoas do mercado editorial reunidas num só lugar, né? Mas obviamente que eu digo que eu fui procurar uma editora, mas assim, sabia que se não rolasse tudo bem, não queria encher o saco de ninguém, nem ser stalker de ninguém, né? Mas o Rafael, ele tinha me dado um ultimato, assim, porque ele sempre me chamava e eu nunca ia, ele sempre me chamava e eu nunca ia. E aí, em 2019, ele falou: Olha, é a última vez que eu estou oferecendo, por favor, venha para a Flip, que eu te apresento para minha editora. E a gente almoça juntos e você fala para ela do seu livro. E ele, especificamente, foi uma das pessoas que me recomendou de levar o Apagar a Luz para Chorar. Porque o Rafael é muito fã desse livro. Eu fiz isso, né? Eu lembro que eu levei o livro impresso, uma gráfica meio chinfrinha, assim, e levei na mochila. E aí, durante o almoço, ela perguntou. E aí eu contei a história do Apagar a Luz e Foi Chorar. E eu me lembro que ela ficou assim, depois que eu terminei de contar a história, ela falou assim: Ah, quero ler. E eu falei, não seja por isso, já estava com o livro ali impresso, né, na mochila, entreguei para ela, ela amou isso, assim, porque facilita muito, né, você ter a parada impressa. E aí, 2 meses depois, ela me escreveu, eu não estava esperando. Mas, assim, tem um fato interessante mencionar, a Luara, né, a Luara França, já me conhecia, ela já acompanhava o meu trabalho antes. Ela, inclusive, já tinha lido o Pequenas Esposas, que foi essa história que eu te falei, que eu publiquei numa revista Asmina. Foi um pouco uma coisa de iniciativa, de ir lá mostrar meu trabalho, mas tudo que eu fiz antes também contribuiu, porque ela já estava ligada, ela já conhecia o nome, ela já tinha lido um trabalho meu, entendeu?
Uhum.
Isso é até algo que eu falo para algumas pessoas que querem ser escritoras e tudo mais, que às vezes me pedem dicas. Eu falo, cara, mesmo que não vá dar em nada, faz seu corre, sabe? Publica suas coisas, uma hora alguém vai te perceber, vai te notar e vai gostar do seu trabalho, se você fizer seu trabalho bem feito, se você for fiel a quem você é e tudo mais. Então, contribuiu muito isso, assim, a iniciativa de ir até lá, de conversar com ela, de levar meu livro, foi tão importante quanto toda a trajetória, né, toda a bagagem que eu já trazia comigo. Inclusive hoje em dia, conversando com ela, ela até fala, não, mas eu já te conhecia e tudo mais, então... É uma questão de juntou a fome com quem... A comida com a vontade de comer.
A fome com a vontade de comer, na verdade.
É, a fome com a vontade de comer.
E tu falou que vai lançar um novo livro no ano que vem. Você pode adiantar alguma coisinha aí pra gente?
Posso. Vai ser em fevereiro, na verdade. O título do livro é Como Se Fosse um Monstro. Ele é bem diferente do Apague a Luz, Vou Chorar. Mas não tão diferente assim, né? O que eu posso dizer é que é uma história sobre maternidade, é uma história sobre não maternidade, e é a história de uma barriga de aluguel, uma mulher que vende seus filhos.
Eita!
Ficou bem legal, eu particularmente estou muito orgulhosa dele, assim. Ele representa uma diferença um pouco grande em relação a Apague a Luz, Vou Chorar, mas dá um nervoso, né? Porque assim... Por muito tempo eu estive com a síndrome do segundo livro, né? Porque o meu primeiro foi bem recebido. E aí eu fico, nossa, será que vão gostar do segundo e tudo mais? Mas quem leu gostou. Então eu tô confiando que essas pessoas não vão me deixar pagar um mico.
Fabi, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma ótima conversa. E, por favor, quando você for lançar... seu próximo livro, vem aqui, né, pro lançamento, pra gente falar sobre ele, conversar um pouco também, falar pros ouvintes. E muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora também escutando a gente. E reforço que quem quiser me seguir nas redes sociais, meu arroba é Fabi C. Guimarães no Instagram e no TikTok, e Real Fabiane no Twitter. Aí me segue lá, vamos trocar uma ideia, tô sempre aberta.
Valeu, Fabi. Muito obrigado.
Um beijo, meu querido. Obrigada.
Até a próxima.
Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.